Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida e estamos começando mais um Popload Podcast.
Eu sou Lúcio Ribeiro, estou aqui em São Paulo, aí em Sorocaba, ainda confinados, e eu acho que o confinamento tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, não é, Isadora?
Exato, Lúcio. Ah, Lúcio, hoje é um programa especial, é o nosso primeiro aniversário, Lúcio. Faz um aninho que a gente está fazendo isso daqui, hein?
Primeiro aniversário dentro de casa, não que a gente sairia de fora de casa se não tivesse a pandemia, né, Isadora? Mas ela mudou o ritmo ou mudou o rumo das coisas que a gente falaria naturalmente aqui, né?
Exato. Mas antes da gente já engatar o nosso aniversário aqui, vamos lembrar que a gente está disponível em todas as plataformas de streaming. Segue a gente, dá o seguir lá, que é bem importante. Passem para os amiguinhos, comentem sobre o Popload Podcast. Temos a playlist que está no perfil do Popload no Spotify, com todas as musiquinhas que a gente fala no programa em questão. Lembrando que DJ Rafael Bertazzi brilhantemente edita este Popload Podcast. Demos os recados?
Não vamos deixar de ir. Justo no de aniversário não falar no nosso E, né?
Exato, verdade, Lúcio. Mas é isso, bora começar então.
Vamos nessa. Bem, how low can you go? Death row, what a brother know.
Once again, back is the incredible rhyme animal. Lúcio, vamos começar aqui então nossa retrospectiva. Um ano, feliz aniversário aí. Obrigado, ouvintes que nos acompanham. Sem vocês não somos nada.
Que fofa, Isadora.
Adoro essas
breguinhas. Você faz o papel de fofura, né?
Exato.
Bad cop, good cop. Você é um good cop. Eu fico com o cara durão, insensível. Tudo bem.
Tudo bem, Lúcio. Quer começar então? Como que a gente vai fazer essa dinâmica aqui? Explica aí.
Eu queria, Isadora, a gente meio que combinou, tipo, você pegar alguns momentos que marcaram o nosso primeiro ano e eu pegar uns outros, eu gostaria de falar de alguns.
Tá bom.
E aí a gente vai discutindo no caminho, falando, se atropelando.
Tá.
Mas eu acho legal, assim, a gente começar dizendo que o nosso primeiro episódio tinha o título Vamos para o Glastonbury, que a gente tinha interrogações. Né? Não era uma afirmação.
É.
E isso foi lá dia 22 de agosto de 2019. Lembra como era o dia 22 de agosto de 2019? Ou como era o ano em 2019?
Eu lembro.
Em 2019
era
outra coisa, né? Era outra coisa. A gente estava num outro pique, com outras perspectivas de vida. E aí a gente se indagava. A gente vai para o Glastonbury. A gente acabou não indo para o Glastonbury. E não só isso, não teve Glastonbury.
Não teve?
Então
assim, não teve. Que loucura.
Que loucura. A gente começou muito bem, assim, porque eu acho isso, assim, a gente vai para o Glastonbury, interrogação, porque a gente não afirmou nada.
Exato.
A gente deixou no ar. E a gente foi profético com isso, Isadora.
Eu gostei.
Eu acho.
Boa, Lúcio, eu gostei, gostei. Você trouxe uma outra perspectiva, não foi fracassada, não foi tipo, puta, a gente não foi.
Fracassada, tipo, não a teve. Gente deu errado com a humanidade. Não teve, a gente não conseguiria ir.
Exato, boa.
E no, logo no segundo, a gente trouxe um que eu achei demais também, que levantou a questão dos gatilhos, que foi Sandy Júnior Filosófico. Nosso episódio. E a gente discutiu profundamente o que era você ter ido num show da Sandy Júnior. Da Sandy Júnior, eu gosto de colocar dessa maneira.
Sim.
Porque, assim, tipo, foi a volta dos meninos ali, dos irmãos, que fizeram muito sucesso e continuaram fazendo sucesso estrondoso, lotando estádios, né?
Exato.
E aí a gente falou na coisa do gatilho, você falou, enfim, lá em 2019. Eu não sei se, enfim, eles até fizeram, né, shows durante a pandemia ali, que arrecadaram milhões para.
Teve uma live, teve uma live, eu assisti, foi bem fofa.
Foi fofa a live?
Foi bem divertida.
Não estamos aqui para discutir a
Exato.
Live do Sandy Júnior em março.
Esse
enfim,
foi
eu
bom,
achei legal
foi
esse
bom.
Episódio, porque assim, imagino que ninguém nunca iria esperar que nós dois fôssemos discutir Sandy Júnior aqui. Mas a gente discute muito sobre música pop e eles são pop, né?
Sim, super, super. Gostei, Lúcio. Amei que você trouxe esse. Você tem mais alguns?
Também um que foi legal foi Isa em LA.
Ah, esse tá no meu também, tá no meu top.
Imaginei que sim, mas você não esperaria que eu trouxesse. Não. Gostei bastante dos percalços de Isa atrás do pontão de si, da coisa triste e depois feliz, final feliz.
Uh-huh.
Foi bem Hollywood, né?
Não.
Você tava exatamente em Hollywood.
Eu vivi uma história, um filme aquele dia. Dia 26 de setembro, nunca esquecerei. Foi maravilhoso, uma saga.
Fora que você viu dois shows legais, né? No mesmo dia.
No mesmo dia, Bombay Bicycle Club.
Num dia que você acordou para ver um show de um jeito, você acabou vendo dois inesperados, enfim. As coisas inesperadas são bem legais, né?
Exato, não, só para corrigir, um dia que eu nem acordei, porque eu não dormi. Que eu cheguei no dia,
eita,
eu tava virada, eu não dormi esse dia, né?
Meu Deus do céu, meu Deus.
Foi maravilhoso.
Dia virado, assim, em viagem, é muito punk.
É muito.
Principalmente quando é uma viagem pra Los Angeles, que é do outro lado do planeta, um fuso terrível, né? Não é que você tá indo pra Miami e vai segurar onda.
Nossa, foi muito engraçado, parecia que eu tava, sei lá, parecia que eu tinha bebido alguma coisa muito louca,
zureta, você fica zureta, não dá, primeiro dia é muito carnificina, assim,
boa,
sei
boa.
Lá.
Esse dia foi engraçado.
Então você foi guerreira, assim, foi um filme mesmo, foi tipo, sabe aqueles filmes de herói grego?
Foi uma odisseia.
Tem que são os 12 trabalhos, você tem que matar 12, você tem que passar por 12 obstáculos, foi esse dia.
Muito bom.
Mas aí você chegou e teve a recompensa de um show inusitado do Fontaines D.C.
Exato.
Fontaines D.C. que acho que em um ano a gente só deve não ter falado deles em 3 episódios.
No máximo, sim.
Porque a gente ainda estava na esteira... O primeiro, do Dogrel, falando maravilha, e já engatamos sobre o segundo, né, que foi lançado recentemente.
Exato. Boa, Lúcio. Que mais? Tem mais? Quantos a gente vai fazer? 5 cada um? Como que a gente faz?
Eu vou fazer mais alguns rapidinhos, assim,
tá,
então de uma maneira mais fluida aqui, ó. Eu queria destacar aqueles especiais de fim de ano que a gente teve.
Sim.
E aí eu fui, e eu como tenho uma memória corroída, já falei essa frase essa semana para alguma live, alguma coisa que eu participei. Memória corroída. Eu não lembrava quem eu tinha votado.
Tá.
Aí a gente votou shows nacionais e internacionais, discos nacionais e internacionais. Aí eu peguei só agora aqui para dar um exemplo dos internacionais. Eu votei em terceiro lugar em Lana Del Rey. Você lembra dessas coisas todas?
Eu lembro mais, assim...
Quem você votou, por exemplo?
Ah, lembro dos melhores álbuns do ano?
Internacionais, eu não lembrava. Eu sei, obviamente, que o Dogrel do Fontaines era o primeiro,
sim,
mas eu não lembrava que era o segundo ou que era o terceiro, pelo menos na ordem.
Tá.
O meu terceiro foi Lana Del Rey e o segundo foi Kanye West.
Tá.
Então, beleza. E aí, olhando pra trás, assim, por exemplo, são 3 discos que eu escuto ainda.
Uhum.
Que eu quero voltar nisso daqui a pouco, nessa frase que eu falei. São 3 discos que eu ou escuto, não escuto assim, vou ouvir Lana Del Rey agora, mas tá na pauta ainda, de alguma maneira, ou numa música que eu tô ouvindo, ou num momento que eu tô ouvindo e tal. E você votou nos 3 irlandeses, né?
Sim.
Border Capital, Girl Band e o Fontaines D.C. nessa ordem.
Sim.
Que também foi representativo para mostrar o que que era essa retomada ou essa renovada do rock irlandês dentro da música britânica, né? Que a gente
exato
costuma falar. Eles não se pertencem, mas se pertencem. Eu gostei muito que o nosso primeiro episódio do ano era o que esperar de 2020, sério.
Pandemia não ia
tipo assim, é um episódio para botar num museu, né?
É.
No MoMA.
É.
Olha como uma galera do Brasil pensava que ia ser 2020.
Meu.
E assim, eu lembro que a coisa era expectativas de shows. Acabou, né? Esperar de 2020, expectativas de shows. Aí, pá, 2020 na nossa
muito
cara.
Muito bom, muito bom.
A gente também fez um episódio muito bom e especial, muito, de muita fala, muitas justificativas e opiniões sobre Strokes, sim ou não.
Esse é maravilhoso.
E aí eu volto a lembrar que Strokes, pelo menos pra mim, eu nunca mais ouvi. depois disso.
O The New Abnormal?
E a gente achou o álbum legal, ok, dentro do que os Strokes sempre fizeram. Fizeram nos últimos anos ali, uhum. dos percalços difíceis, decepções e músicas ruins e não turnês e blá 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 blá. E a gente falou assim, nossa, eles fizeram um álbum bom. Né? Vamos analisar os Strokes como os Strokes. E aí eu fico pensando, linkando com aquele especial de fim de ano de 2019. Os meus três álbuns, o Containers com o Doug Grell, o Kanye West e a Lana Del Rey, eu ainda escuto, ainda passam por mim.
Uhum.
Os Strokes não passam, eu tenho que lembrar que eles lançaram.
Entendi.
Sabe, assim... Eu não ouço em rádio, e a gente ouve rádio pra cacete. E o Fontaines de Si, por exemplo, mesmo que eles tenham lançado o álbum novo, às vezes toca o álbum velho.
Sim, eu entendo.
O primeiro álbum, o álbum do ano passado.
Sim.
Sabe, eles estão na rotatividade. Os Strokes, não. Eles lançaram, falou-se 2 semanas, 3 semanas. Aí, assim, não acontece mais nada. Nada.
Ai, Luz, que
tinha
difícil
que acontecer.
Dos Strokes. Eles marcaram a maior turnê da história deles no ano que teve uma pandemia. Quer dizer, não tem, né? Muito,
pois é. Assim... Pois é.
Lançaram o nome, o título mais correto que poderia ter existido sem saber que o ano seria um The New Abnormal. Enfim...
E tem músicas boas pra você pegar, já que eles vivem dos hits que eles fizeram no
Sim.
começo dos anos 2000, que tem umas 3, 4 que você mete ali no set list e fica um show legal, né?
Uhum. Sim, super.
Mas eles não fizeram isso, não fazem. Não fazem o que o Fontaines D.C. fizeram, assim, sabe?
Sim.
Vamos juntar e cada um... Vamos fazer alguma coisa diferente, sei lá, vamos fazer... Ou agora... Sei lá, que dá, vamos ficar quarentenado 14 dias e fazer teste e vamos nos unir e fazer um show dentro do MoMA mesmo, só para dar o exemplo do que eu já estava falando, ou dentro de um galpão no Brooklyn e vender esse show como o Nick Cave fez e foi até o Alexander Palace e fez aquele show maravilhoso,
sim,
sabe?
Sim.
Movimenta, se faz alguma coisa, pelo amor de Deus.
Ah,
que banda que murcha, né? Murcha. Murchou, assim, sabe? Murchou. As músicas são legais do começo, são ótimas, tá? Mas a minha camiseta tá lá, eu visto. Eu tenho 3 camisetas dos Strokes, eu gosto das 3. Sabe, mas e aí? Ajuda a gente a ajudar a nos ajudar.
Claro, me ajuda a te ajudar.
Ajuda a gente a ajudar vocês, é?
Ah, mas tudo bem. Então, então para você, o Stroke sim ou não? É não, então.
Não agora. Foi sim na época e é não
sim?
agora.
Sim, sim, eu entendi onde você quer chegar.
Das músicas novas, não lembro.
Sim, eu entendi.
Os nomes.
Eu entendi, Luz. Mas tudo bem, tem mais
enfim.
Algum? Tem mais alguma?
Isso.
Não, fechou.
Não, eu acho que a gente fez alguns legais, tipo, o da Fiona Apple foi bom, o Beach Boy documentário foi bom, o Fontaines D.C., que a gente adiantou as coisas, porque a gente ganhou...
Sim, eu vou falar então rapidinho os meus aqui.
A bala.
Eu gostei muito do Beast Boys, que a gente falou sobre o documentário, achei legal a discussão que a gente teve, porque mexeu muito com coisas de, tipo, a sua geração, a minha geração, o que que... Eles significavam dentro do estilo, do gênero musical deles, sendo jovens brancos em 1980, enfim, tem todas, né, tem todas as conversas ali, se faz sentido, o Spike Jonze ali, se é legal ou não é, enfim, eu gostei muito dessa nossa conversa. O do Mercury Prize eu amei, foi muito divertido,
sim,
porque é uma coisa que a gente gosta muito, então eu acho que... E o do ano passado foi o melhor da história, não terá outro tão incrível quanto aquele. Eu tenho certeza, assim,
sim,
pô, foi muito legal, assim, muito legal mesmo.
Você achou mesmo, assim, nesse nível?
Eu achei, porque foi muito representativo de muita coisa, e eu acho que todos os álbuns que estavam indicados ali valiam realmente pra ganhar. O desse ano, quando você pensa, você, tipo, tá, são todos álbuns legais, mas, sei lá, tem uns que você fica meio, mas, né, não, acho que... Você entende o que eu tô falando? Acho que o desse ano não tem tanto peso que nem teve o do ano passado. Pra mim, assim, claro, eu amei as indicações desse ano. Esse ano tem mais mulheres indicadas do que homens. Enfim, tá tudo certo. Mas eu acho que o do de 2019 foi muito meio que para fechar também a década, assim, sabe? Eu acho que meio que deu um panorama geral do que aconteceu e por isso que eu gostei tanto. Gostei também do... Teve o Quarantunes que a gente fez com o Dota, que foi um dos nossos convidados aqui. A gente teve o Dota. Sim. E a gente teve o Vinícius também, que participou quando eu tava viajando, quando eu fui ver o show do
Vinícius Félix.
Exato, participou aqui com a gente.
Que faz também comigo o Top 50, colaborador da Popload.
Uhum.
E que fez uma live nessa semana, Isadora.
Ah, eu não vi.
Se nada deu errado. É, você não viu porque ela não aconteceu enquanto a gente grava. Mas ela deve ter acontecido quando estivermos no ar.
Mas live do quê?
A live que eu faço diariamente.
Ah, a live! Foi ótima. Ih, estou super atrasada aqui, mas eu vi os convidados e eu achei bem, bem legal. Essa semana foi especial. Bom, gostei também do Use Uma Camiseta de Banda, que a gente gosta de usar camiseta de banda, foi bem engraçado. E...
Sim. Você tá com alguma camiseta de banda agora, por exemplo, Isadora?
Puta, eu tô. Quando o Flip de Mac, aquela que você me deu, que a gente tem até uma foto. Que foi uma das...
Sim, eu tô com uma do Sasquatch, aquele festival americano que não existe mais, era incrível.
Incrível, boa. Aí, ó, viu? Viu como é verdade? A gente
tá vendo
boa?
Como... É um episódio que dura, né?
Exato, é a nossa verdade, Lúcio. Acho que é isso. E desse ano, esse último foi bem engraçado, do Blur e do Oasis, você contando as suas historinhas aí. Então, acho que...
Foi legal mesmo.
Acho que é isso.
Eu acho só, Isadora, só para dar uma fechada, mas realmente, que se você pegar esse período de um ano, dá para contar um pouco da história do que aconteceu com a música no meio de uma pandemia, de um dos maiores eventos que a nossa existência uhum. vai ter presenciado, testemunhado, né? Porque em fevereiro, a gente começou falando assim, não existia nada, a gente, promessas de shows, expectativas, o que vai acontecer em 2020, aí isso vai se modificando, porque lembra que a gente fez um, logo no comecíssimo da pandemia, a gente fez um sobre o Salto by Salto do B?
Sim.
Uma dúvida que o Salto by Salto estava cancelando naquela semana, mas será, tal? E a gente não tinha ideia que o ano seria cancelado, né?
Sim.
A gente achava que, dá uns dois meses aí, tudo volta.
Mas se bem que, juro, eu falei até pra você... Eu acho que foi pra você que eu falei, que eu fiquei assustada, porque quando cancelou o Salve Salve, pra mim foi tipo assim, legal, vão cancelar tudo esse ano, porque quando mexe com os Estados Unidos, é porque realmente, tipo, ferrou, entendeu? Eu de verdade, quando eu tava até na agência que eu trabalho, eu lembro que eu olhei pra minha amiga assim, eu falei... Puta que pariu, cancelaram o Salve by Salve. Daí, tipo, sei lá, 4 dias depois a gente já entrou em home office, acabou tudo.
Sim.
Não tem mais mundo.
Estamos até hoje.
Exato, tive que cancelar minha viagem porque eu ia ver show. Enfim, eu lembro que quando cancelou o Salve by Salve, eu falei, acho que esse ano acabou.
Então, e é isso, assim, a gente, na nossa fala... Que seja comentando, vamos para o Glastonbury, expectativas de shows de 2020. Eu lembro que teve um, até anotei aqui, teve um no Carnaval que era 1000 shows.
É!
Que era 1000 discos, 1000 tretas e 1000 shows. E nos shows era assim, tipo, a gente falando, nossa, passou o Carnaval e agora todo mundo anunciou shows, anunciou festival, nossa que loucura vai ser 2020. Aí a gente, no próximo, já era Salto by Salto S do B, que era uma alternativa teimosa do Salto by Salto S acontecer num nível mais underground, porque o overground já estava acabado.
Sim.
E aí, assim, um ou dois episódios depois já era Quarantune.
Exato.
É, quarentena, loucura. Eu sou Isadora de Sorocaba, eu sou Lúcio de São Paulo, sabe?
Acabou.
Totalmente o registro. Então, a gente tem um documento histórico, mesmo que seja nosso, pequenininho, particular, do que eu, nosso e que a gente divide com quem ouve a gente, ou lê a Popload, ou vai em show da Popload, de como a gente viveu. Daqui a uns 10 anos, sei lá como a gente vai estar, mas daqui a uns 10 anos, quando a gente olhar para esse primeiro ano de podcast assim, ele é documental.
Super.
Ele é, né? Ele é um documento histórico mesmo.
Entramos para a história, Lúcio. E para finalizar esse primeiro bloco aqui de um ano de aniversário, temos que agradecer muito o Manuel Brasil, que é o nosso eterno diretor aqui, que fez
a gente formatou o podcast.
Exato,
né?
Fez a gente se organizar para acontecer isso. Então, assim, Manuel, você precisa participar de algum episódio.
Os nossos corações.
Exato, e precisa participar de algum episódio. A gente pode fazer isso daí até o final da quarentena, que acho que vai ser bem divertido. Saudades, muito obrigada, meu querido, te amamos. Bertazzi, que tá com a gente também nesse corre desde sempre, editando brilhantemente.
Guerreiro Bertazzi, gênio.
Gênio. E é isso. Continuem nos ouvindo e é isso, né, Lúcio? Bora para mais um ano aí e bora para o terceiro bloco? Vamos já para o pódio? Porque a efeméride já é essa grande efeméride, certo?
A gente já é uma efeméride, né, Isadora?
Exato. Bora para o terceiro bloco, então, o nosso pódio de lançamentos. Começando aqui o nosso pódio de lançamentos com as musiquinhas que eu e Lúcio mais gostamos de ouvir nessa semana. Lúcio, quer começar?
Eu quero, Isadora. Eu acho, assim, fazendo aqueles preâmbulos costumeiros, eu acho que a gente vai bater no primeiro lugar, talvez.
Eita!
E eu gostei bastante da semana, porque às vezes você fala assim, tá, eu tenho uma, mas as outras duas eu vou ter que escolher a que eu mais gostei entre algumas que não me exatamente foram, me arrebataram, né? Mas essa semana tem três bem boas, eu acho.
Boa.
E eu começo falando da música nova do Father John Misty.
Boa.
Que ele lançou duas músicas novas, que é um especial para um clube de vinil de 7 polegadas da Sub Pop, que chama Sub Pop Singles Club, volume 5. Eles costumam fazer, para quem é sócio, para quem se inscreve como sócio para esse clubinho, fazer umas caixas de vinil de 7 polegadas, e cada artista contribui com 2 e tal, e o Father John Misty contribuiu com 2, duas com nomes engraçados, 2R e 2S. Na verdade, 2R é para, tipo, como se fosse uma carta para a pessoa que, que chama R, para a pessoa que chama S, 2R e 2S, um recado direto pro, sem falar o nome, só dando a inicial. A 2S eu achei ok, a 2R eu achei muito bonita. E como são duas músicas que marcaram, ele não lançava nada inédito desde o God's Favorite Customer, que é o quarto álbum dele, lançado em 2018. As duas primeiras inéditas, a primeira coisa inédita a sair da fornada especial do Father John Misty, eu achei bem bacana essa 2R, meu terceiro lugar. Pode subir o som aí, Bertazzi, por favor. Your cells are ringing bells, singing God is dead, God is dead, God is dying.
The poison's in the domes, true. Lúcio, vou terceiro lugar aqui então, hein? Meu terceiro lugar já saiu tem algum tempinho aqui, mas é que agora que pegou aqui a parada, sabe? E acho que vale.
Sim.
Acho que vale falar especificamente. A Land of Talk lançou agora o álbum novo chamado Indistinct Conversations. E eu peguei pra ouvir com mais calma e tal. E tem uma música que se chama Festivals, que eu achei bem bonita. Eu descobri a Land of Talk por causa das meninas, da Elo, da Yu, o Dota gosta bastante também, o pessoal ali da Balaclava, o pessoal é bem fã dela. Eu não conhecia o trabalho dela, e daí quando ela veio pro Brasil, teve o show no Breve, e eu fiquei, tipo, apaixonada, assim. É muito bom o som dela, e ela lançou agora esse ano esse álbum, faz pouquinho tempo que saiu. Mas eu gosto muito, assim, do jeito que ela canta, eu acho forte, assim, tipo, tem força no que ela fala, mas ao mesmo tempo também é delicado, assim. Eu gosto muito disso, muito, especialmente mulheres cantando. Então fica aqui no meu terceiro lugar, a música Festivals, do álbum novo da Land of Talk. Pode aumentar o som, Bertazzi. If your mouth is a festival, there's a song in the way you speak.
Meu segundo lugar, minha prata, Isadora, vai pro Drake, com a música nova Laugh Now, Cry Later. Você chegou a ouvir?
Não.
Você não ouviu e não viu o clipe também?
Não, não.
Então, vá direto ao clipe.
Ok.
Eu acho demais. É aquela fórmula Drake, nosso rapper canadense
favorito,
histórico, e trilionário. Que ele tem uma formulazinha, sabe, que soa quase uma canastrice, assim, tipo, é um cara meio... Parece que as músicas dele são todas iguais, na verdade, assim.
Sim.
É uma daquelas bandas de rock, né, levando pro lado do rock, assim. Sabe aquelas bandas que fazem a mesma coisa, o mesmo pique de guitarra, o mesmo vocal que entra de uma maneira, a mesma musiquinha que vai sendo suavezinha, bacana, porque ele tem uma voz ótima pra... o tipo de música que ele faz, e aí ela entra uma batidona no meio que te empurra para todos os lados, aí ela volta a ficar, sabe, o Bittersweet do Nirvana, o Drake tem o dele.
Boa.
É um pouco de drama, uma métrica Drake mesmo, de hip hop, e o cara é trilionário, tá tudo certo para ele, e é engraçado, assim, eu não consigo não gostar. Eu acho, porque o Drake também tem uma coisa dentro de quem curte hip hop, de ele ser meio polêmico, né? Uns não gostam, outros gostam. E aí eu falei, eu sou Drake bastante, assim, gosto do lado dele. E o videoclipe, Isadora, é uma propaganda inteira da Nike. Nike.
Tá.
Aí ao primeiro momento, aquilo te incomoda, né? Mas quando você sabe de onde o Drake vem, o que ele gosta, o que ele faz. E aí você lembra, sei lá, do Run DMC, eu até vou fazer um post sobre isso, o Run DMC nos anos 80, quando o hip hop meio deu uma bombada americana pra valer, assim, e os caras usavam, tinha o nome da música chamada My Adidas, a cultura do tênis,
uhum.
A cultura, você entende o merchan absurdo e descarado que o Drake faz agora com a Nike, então assim, tem a ver, enfim, isso é um papo pra outras coisas,
sim,
a gente só tá aqui dando um tópico de música que a gente gostou, então eu fico, Bertazzi, por favor, com Drake na minha prata, com Laugh Now, Cry Later, que já é do próximo álbum dele, o sexto disco, Certified Lover Boy. I see some niggas attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going
crazy, down bad, what they had didn't last, damn baby. Boa! Lúcio, meu segundo lugar vai para o Orville Peck com a Shania Twain. Para com isso. Clipe tudo, música tudo. Se chama apenas Legends Never Die. Assim, o maior encontro de couro brilhante dos últimos tempos. Maravilhoso. Aquele country pop ali que os americanos fazem muito bem. O Orville Peck lançou agora nesse esse EP chamado Show Pony, que já tinha algumas músicas que já tinham saído, a Summertime, que é maravilhosa, No Glory in the West. Meu, eu gosto bastante.
Eu amei o EP.
Então, eu gosto bastante, assim, do trampo dele.
Menos, eu acho, eu gosto mais das outras do que dessa com a Shania, assim, mas...
Que é
uma música meio standard, mas eu entendo o momento e entendo a figura do Orville. É.
Sim, e ter chamado, tipo, a Shania Twain, que tá voltando a ser meio um símbolo cool, assim, daquela coisa de que ela era nos 90, ali, 2000, e aí agora o pessoal, tipo, sei lá, faz cover dela, sabe, assim, são aqueles nomes que às vezes voltam meio que na cabeça de todo mundo, e aí eu achei muito legal o timing dele colocar um featuring com ela.
E o clipe é genial, né?
Muito, muito legal, muito. Gostei demais mesmo. Incrível, é isso, meu segundo lugar, Orville Peck com a Shania Twain, Legends Never Die.
Isadora, se a gente não bateu no primeiro lugar,
bateu.
Eu não sei quando a gente
bateu.
Vai bater de novo. Phoenix?
Ah, lógico, né?
Que música boa, né? Inacreditável.
É o que eles fazem faz 20 anos, completou esse ano, faz 20 anos que eles fazem a mesma coisa e tá certíssimo, e é isso, continuem fazendo o que vocês sabem fazer. Muito boa, muito boa.
Você quer falar, já que a gente é uma coisa...
Ah, posso falar rapidinho aqui, que essa música saiu junto com no dia que saiu o trailer do novo filme da Sofia Coppola, que no caso é a esposa do Thomas Mars, que é o vocalista do Phoenix. É, o filme é o Wonder Rocks, que vai ter de novo a parceria dela com o Bill Murray, dessa vez com a Rashida Jones.
Bill Murray maravilhoso, nossa, né? Fazendo um tiozão, né? O pai da menina. Que
pai da Rashida. É o pai da Rashida. Exato. Jones. Meu,
exato.
Incrível, incrível.
Meio pleiba, assim, né? Meio
muito.
Tiozão do rolê. É.
Muito, já tô muito ansiosa, sai agora em outubro. Mas enfim, a música daí se chama Identical, é o Phoenix de sempre ali, aquele synthzinho, pop, ensolarado, tipo, super chiclete, né, o jeito que eles criam, você fica na cabeça, tipo, o Identical, né, tipo, fica na cabeça batendo, é isso, assim, eu amo o Phoenix e eu falei pra você esses dias, né, Lúcio, eu entrei num Vortex esses dias, e pra mim é a banda mais consistente do rock 2000, assim, porque eles continuam na deles, todos os álbuns são bons, não é tipo, não vai mudar sua vida, você vai falar, nossa, a maior inovação da música, mas é gostoso, todos os álbuns deles são muito bons, assim.
Show bom, né?
É, o show é uma delícia, nossa, o do Pop Load foi muito legal, tipo, muito legal, meu Deus, que saudades. É, mas é isso, assim, e daí eles lançaram essa música esse ano, né, 20 anos depois do United, que é o primeiro álbum deles, só afirmou.
E eles colaboram com a Sofia Coppola na trilha, por conta desse laço marital.
Sim.
Do Thomas Mann com ela. Eu achei o clipe demais também, que é uma camiseta meio pegando fogo.
É. É a jaqueta, acho que é da última turnê, né?
Da última turnê, escrito Phoenix.
Muito bom. Né?
Meio colorido assim, achei demais também. Enfim, o filme deve ser ótimo, só de ter o Bill Murray.
Já vale.
Sai com nota 7, né? Então, beleza.
É isso, então, nosso primeiro lugar conjunto. Pode aumentar o som aí, Bertazzi. Começando então aqui nosso último bloquinho, o Cena BR, que a gente vai destacar as coisas interessantes que artistas brasileiros dos nossos corações lançaram. Lúcio, o que você traz aí pro pessoal?
Isadora, eu trago um negócio que eu ainda tô entendendo o que é esse disco. Tem um rapaz que chama Valcian Calisto e é do Piauí. E uma vez eu já tinha feito um post dele, porque eu gostei, ele tinha lançado alguma coisa tipo 2016, ele lançou um disco chamado Foda, no Piauí. Quando eu recebi o e-mail, naquela época, eu acho que o post foi de 2017, ele lançou meio no... As coisas já tinham acontecido um pouco com o disco dele, dentro do circuito piauiense de show. Eu amo essas coisas, eu amo saber de coisas que não chegam aqui,
sim,
mas que faz parte da nossa cena. E aí eu fui ver, era de um coletivo de artistas de Teresina, com uma galera meio dos arredores lá, que tinha desde fotógrafo, artistas, caras da música, e dentro disso tinha o disco dele, que eu lembro de ter gostado muito, o disco chamava Foda. Aí eu falei, nossa, o que será que levou um cara a botar o nome do disco chamado Foda no Piauí? O que está acontecendo? Como é essa cena? Quais os clubes de Piauí que tem? Eu não lembro de ter baita festival indie do Piauí, de Teresina. É, aí eu fiz uma matéria na época tal, e, enfim, ficou por isso, o mundo rodou tal, não sei o quê, e chegou agora, o Valcian me procurou e falou, Lúcio, eu estou para lançar no dia 17 de agosto, que era uma segunda-feira, e eu já achei isso. Eu falei, pô, por que o cara vai lançar na segunda-feira se todo mundo lança na sexta? Aí ele lançou agora, nessa semana, um disco chamado Nada Tem Sido Fácil, Tampouco Impossível. Aí
Eita.
Eu já chamei o cara para uma live. Eu falei, meu amigo, por favor, vamos fazer uma live. Aí ele falou que ele lançou o disco na segunda-feira por causa da entidade que ele acredita e meio é adepto, que é a do Exu Tranca-Rua, que é um dia meio tradicional mesmo, de você abrir caminhos, embora o nome
Olha.
É Tranca-Ruas, nessa cultura candomblé, umbanda, eu não manjo muito, desculpa se eu mas é dentro dessa coisa muito nordestina também, tem o dia do Exu Tranca Ruas, que é na segunda-feira, ele falou, vou lançar na segunda-feira, e lançou esse Nada Tem Sido Fácil, Tão Pouco Impossível.
Uhum.
Assim, são muitas músicas boas, Isadora.
Que legal.
Muita. E aí você pega um negócio, ele tem uma voz muito legal, diferente e bem nordestina. É, ele tem um texto muito legal. O texto, as letras dele é demais. A primeira música já é uma música meio romântica para a mulher dele, com uma letra da mais fofa do mundo. E você pega o... Ele tem muita participação de galera de lá, tanto nas músicas quanto para fazer um featuring ali, para cantar junto. Trouxe uma galerinha. E assim, é muito bom. É muito bom. E assim, e eu acho que eu ainda não... Eu ouvi o disco na primeira vez, achei umas coisas boas. Na segunda eu já fiquei... Falei, nossa, que disco legal, assim. Então, assim, é uma coisa que tem... Ele experimenta funk, ele experimenta axé, ele experimenta shot, salsa. Tem umas guitarras que eu acho demais, assim. Sabe quando você tá ouvindo uma coisa no ritmo, assim, meio funk, um axézinho, não sei o quê. Aí entra uma guitarra que você fala, cacete, quem tá tocando? O Joey Santiago dos Pixies? O que que tá acontecendo aqui, sabe? De onde vem essa guitarra? Aí passa a voz dele demais, assim. Aí, enfim, eu tô apaixonado por esse disco. É, a gente destacou no Top 50. Eu fiz uma live com eles, adoro. Na semana passada, entrou o pai dele. O pai dele é músico e tem disco.
Que demais!
E pensa, um senhorzinho e aí tocou junto dele, assim. Aí o disco tem umas frases, sabe? Tipo de um... Sabe uns áudios de WhatsApp, assim? Pai, mandei as músicas pro senhor. Meu filho, eu já ouvi. E ela é demais. É, acho que gostei muito dos arranjos. Me surpreendeu, sabe? E ele bota no disco. Então, é de uma riqueza que não é só a coisa rítmica, não é a experimentação sonora, mas é um retrato de um monte de coisa que tá ali, que eu acho que é um momento incrível da nossa cena, de ter... sei lá, gente fazendo todo tipo de música. O Rai lançou uma música ótima que chama Travel nessa semana. Eu fiz uma live com um menino, o Juliano Abramovai, que era do Grand Bazar, que ele dá aula de músicas dos Balcãs ou música turca na Holanda. Olha pra onde a gente vai, assim, sabe? E aí no meio disso tem o Valcian com o pai dele no... Teresina, com todo o recurso que tem lá para você sobreviver de música em Teresina, eu achei demais, assim, o disco, sério, foi um dos discos do ano, certeza, para mim.
Que demais!
É isso, te convido a assistir e convido a galera para assistir, assim, tem uma galera, tem muita participação especial, e não só de gente local também, tem uns cruzamentos, assim, ele chamou uma menina do Rio Grande do Sul, que eu nem conhecia direito... É, tem um cara do Rio, enfim, é demais, assim. Boa. Eu acho que o cara tem uma conexão legal e até por vir de onde ele tá vindo, assim, que é uma coisa que não chega pra gente, não chega de jeito nenhum, assim, embora o mundo seja bem globalizado e você consegue saber da cena de Estocolmo.
Não, mas tem coisa que não chega. Boa.
É demais, assim, é demais.
Boa.
Curti essa, meu recado tá dado, Isadora.
Boa. É, eu vou falar rapidinho aqui que a Vivian Kuczynski lançou um single chamado Pele, que eu achei bem bonito. E eu não lembro, a gente já falou do Francisco, que é o amigo dela, que lançou um álbum chamado Traumas. Eu peguei pra ouvir com calma
Eu já falei na Pop Love, eu não lembro se a gente falou aqui.
É, eu não lembro também, mas enfim, se a gente já falou, tô falando aqui de novo, se chama Traumas, eu achei bem interessante. Tem uma música que é participação com a Vivian também, chama Geração. Achei bem legal, a Vivian tá bem...
Ela produz ele, né?
Exato, ela tá super envolvida nesse projeto, ela produziu junto.
Ela tem 17 anos, 18, eu nunca vou lembrar direito, 16.
Enfim, ela deve ter
uns... produtora musical.
É, que seja 19,
hein? Não, eu não acho que passa de 18.
É, então tá bom. Então é isso. 18 anos, incrível. E é isso, deixar essas duas dicas, então, para vocês que quiserem curtir. Finalizamos aqui o nosso Popload Podcast de aniversário. Sigam a gente nas plataformas. Eu sou @almeidadora no Instagram e @almeidadora_ no Twitter.
Eu sou Lúcio Ribeiro em todas as minhas redes.
E temos o nosso guarda-chuva, @popload_music no Instagram. Quem quiser, segue lá para saber tudo de música. Terminamos então, né, Lúcio? Até semana que vem?
Terminandaço, ano 2, semana que vem, né, Isadora?
Exato, começando ano 2 aqui. Um beijo, se cuidem.
Maravilhoso! Ah! A dumb dumb country boy.